Bem-vindos ao debate. Pensa na seguinte situação. Imagina que você é contratado para dirigir um filme de Hollywood.
Uma superprodução, imagino.
Exato, uma superprodução gigantesca. Mas tem um detalhe, tipo, bem importante aí. Você não escreveu o roteiro, você não escolheu os atores principais, não desenhou os cenários e, bom, não esteve presente quando os dublês testaram as cenas de explosão.
Tá, isso já soa como um pesadelo logístico para o diretor, né?
Totalmente. E aí, no seu primeiro dia de trabalho, o estúdio coloca o filme pronto na sua mesa e diz: assine aqui. Se as falas forem ruins, a culpa é sua. Se o dublê se machucar, você responde criminalmente.
Nossa!
Parece loucura, certo? Mas é exatamente essa a dinâmica que muitos gestores enfrentam diariamente na administração pública. A nossa discussão de hoje emerge da análise de um material técnico muito denso sobre fiscalização setorial e administrativa.
E esse material destrinja justamente esse papel do gestor de contratos públicos e toda a rede de fiscais que atua ao redor dele.
Pois é. É um cenário que, na iniciativa privada, causaria demissões em massa no conselho de administração no dia seguinte, mas, no setor público, isso virou basicamente a regra do jogo.
Exato. E a grande questão que nós vamos explorar hoje é esta: quando um gestor de contratos recebe um processo licitatório pronto para assinar, sem ter participado da fase de planejamento, né? Isso, sem ter construído o estudo técnico preliminar ou termo de referência. Essa responsabilização estrita pela assinatura é uma salvaguarda essencial para proteger o dinheiro do contribuinte? Ou será que criamos uma falha estrutural que apenas produz bodes expiatórios institucionais? É uma pergunta excelente.
Bom, eu declaro desde já minha posição. Eu vejo essa responsabilização integral não como uma punição, mas como um mecanismo vital de governança. É tipo uma trava de segurança que força a revisão crítica e dá ao gestor caminhos legais muito bem desenhados para dizer não a um projeto falho.
Olha, eu entendo a teoria por trás disso, com certeza. Mas a minha visão é bem mais cética quanto à aplicação prática, sabe? Eu argumento que esse sistema tem uma desconexão estrutural muito grave. Nós estamos impondo um fardo completamente irrealista aos gestores. A gente separa a complexidade técnica de quem planeja da responsabilidade jurídica de quem assina a execução. Para mim, isso é uma receita perfeita para o colapso administrativo.
Certo. Mas para entender de onde vem esse problema, a gente precisa olhar primeiro para o peso da assinatura no serviço público. Assinar um documento governamental nunca é um mero rito de passagem, sabe?
Sim, tem consequências pesadas.
Exato. É a assunção consciente de que você concorda com os termos que estão ali. Existe uma analogia clássica no material de que assinar um processo do qual você não participou é a mesma coisa que entregar a senha do seu banco para um desconhecido fazer uma transferência.
Ah, essa analogia é famosa.
Sim, e faz sentido, porque se o dinheiro for parar na conta errada, o banco vai olhar para quem cedeu a senha, não pro desconhecido. O sistema público parte dessa premissa, mas ele não te deixa sem saída. Ele estabelece que se o projeto chegou na sua mesa, você tem a obrigação de atuar como o último grande filtro antes do dinheiro sair do caixa.
Olha, a analogia da senha do banco é boa para ilustrar a gravidade, mas eu acho ela profundamente falha.
É mesmo? Por quê?
Eu explico. Num banco, você escolhe dar a sua senha para um terceiro. Você toma uma decisão ativa, né, de assumir esse risco. Na administração pública, o processo simplesmente aterriza na sua mesa por design institucional.
Mas faz parte do cargo.
Sim, mas você não escolheu ceder sua senha. A engrenagem burocrática fez a transação toda e pediu para você validá-la retroativamente. E aí esbarramos num princípio básico que a própria dinâmica das licitações cria, que é: muitas vezes quem planeja não é quem publica, e quem publica não é quem executa.
Mas a segregação de funções existe justamente para evitar fraude, certo? Se a mesma pessoa que faz o preço escolhe a empresa e assina o cheque, o risco de corrupção explode, a gente sabe disso.
Sem dúvida, a segregação é totalmente necessária contra fraudes, mas o efeito colateral disso é a cegueira técnica. Vamos sair da teoria e olhar para o exemplo prático que o material traz, que é o SAMU em Curitiba.
Um caso super complexo.
Exatamente. Estamos falando de um consórcio complexo que atende a milhões de pessoas. O contrato envolve a compra de medicamentos de altíssima especificidade, a contratação de escalas médicas.
Frota de ambulâncias também?
Isso. A manutenção de uma frota de dezenas de ambulâncias e ainda a gestão de um sistema de radiocomunicação. Então, como é que um único gestor, digamos, um servidor de carreira da área da saúde, focado em epidemiologia, como ele pode validar as exigências documentais de engenharia mecânica da frota?
É um desafio enorme.
É impossível. Como ele vai ler o termo de referência, que é basicamente o DNA técnico da compra, e dizer tipo, olha, o preço de referência para a troca do eixo de transmissão da ambulância está superfaturado. Ele não vai.
Ele não tem expertise para isso.
Faltam braços, falta tempo e falta conhecimento cognitivo específico. E, no entanto, a assinatura dele valida esse preço. É aí que o sistema falha.
A sua leitura do cenário do SAMU é perfeita. Mas a conclusão que você tira dela mira no alvo errado, eu diria. Você está presumindo que a falha está na regra de exigir a assinatura do gestor.
E não está?
Não. A falha está na má aplicação da governança no momento zero. É exatamente por causa dessa hiperespecialização toda que você citou que as diretrizes modernas exigem que a autoridade máxima não nomeie apenas um gestor, mas sim uma equipe de gestores logo na fase de planejamento.
Ah, a teoria da governança compartilhada.
Sim. O modelo desenhado não quer que um médico avalie o motor da ambulância. Ele quer que um engenheiro seja cogestor do contrato junto com o médico, cada um na sua área.
Olha, essa teoria é linda em manuais e apresentações de slides, sabe? Mas quem vive o dia a dia das licitações sabe bem disso. A realidade administrativa é que a portaria de nomeação quase sempre sai com um nome só.
Infelizmente, isso acontece muito.
Pois é. O processo chega em uma mesa. O que o sistema faz na prática é exigir que o gestor assuma um escopo técnico que ele não construiu, ignora-se completamente a realidade de que prefeituras e autarquias não têm engenheiros, contadores e médicos sobrando para formar comitês de crise para cada contrato de manutenção.
Eu entendo essa limitação de pessoal, mas é aqui que o sistema oferece o escudo. Se o gestor foi nomeado sozinho para um contrato de altíssima complexidade, que foge à alçada dele, ele tem o dever funcional de não assinar.
Mas aí ele para a máquina pública.
Não, ele se protege e protege o erário. Ele precisa ler o escopo, identificar que a engenharia mecânica não é a praia dele e apontar isso documentalmente. O problema não é a arquitetura da responsabilização. O problema é o gestor aceitar atuar fora da sua competência por medo de contrariar a chefia.
É fácil falar para não ter medo da chefia, né? Mas ele tem caminhos claros, caminhos legais, para exigir a inclusão de cogestores ou a revisão do estudo técnico preliminar.
Mas você percebe o atrito institucional que isso gera? Se você é um servidor público nos ouvindo agora, provavelmente está pensando, tipo... Na teoria é maravilhoso, mas na minha prefeitura, se eu parar a licitação do SAMU para exigir que o secretário refaça a portaria, eu sou exonerado do meu cargo de confiança amanhã.
Eu entendo o receio, de verdade. Você está transferindo o ônus de consertar uma falha de design organizacional inteiro para o elo mais fraco da corrente administrativa, que é o indivíduo que acabou de receber o calhamaço de papel na mesa.
Bom, eu não chamaria o gestor de elo mais fraco quando é ele quem tem a caneta que libera os recursos. Isso é muito poder. E para blindar esse gestor contra essa exata pressão política que você descreveu, o arcabouço legal construiu um mecanismo de recusa que não é apenas tipo bater o pé e dizer não. É o mecanismo de transferência de passivo. É o que a gente chama de escudo institucional.
Como assim um escudo institucional? Porque, na prática, dizer não para o superior é quase visto como um ato de insubordinação aos olhos da administração.
Não quando você segue o rito de documentação correto. A grande sacada aqui que o material aponta é o princípio da culpa ineligendo, ou seja, a culpa na escolha.
Tá.
Se você encontra um erro no planejamento ou percebe que não tem a qualificação técnica para atestar uma parte do projeto, você não cruza os braços, você documenta e devolve para quem elaborou. Se o elaborador se recusar a corrigir, você leva para a autoridade que te nomeou.
E diz o quê?
Você diz formalmente, Eu não tenho competência técnica para aprovar isso, portanto, se a senhora quer que isso avance assim, a senhora assume a assinatura.
Certo, e aí a autoridade diz, você é o gestor, assine você, eu estou te dando uma ordem. Isso acontece todo dia.
E é aí que a mágica da proteção legal acontece. O gestor é legalmente proibido de usar a obediência hierárquica como desculpa para assinar algo manifestamente errado. Se a autoridade insiste e não assina no lugar dele, o gestor aciona o controle interno do órgão.
Isso exige muita coragem institucional.
Exige. Mas a partir do momento em que o gestor faz isso de forma fundamentada, ele inverteu a responsabilidade. A culpa passa a ser de quem o escolheu e tentou forçá-lo a um ato temerário. A responsabilidade não evapora, sabe? Ela sobe a cadeia de comando. Essa fricção, que você vê como um defeito, eu vejo como a principal engrenagem que impede a máquina pública de gastar bilhões de forma leviana.
O mecanismo de inverter a responsabilidade e jogar culpa para cima é brilhante do ponto de vista jurídico. Isso é negável. A minha questão é a carga cognitiva e o tempo que isso exige na vida real.
Uhum.
A administração pública contemporânea não compra mais só papel e caneta como antigamente. Os contratos são hiper especializados. Pensa na compra de um software em nuvem para a Secretaria de Educação.
Sim, envolve muita coisa. LGPD, segurança...
Exatamente. Envolve adequação à LGPD, protocolos de cibersegurança, escalabilidade de servidores. O diretor administrativo, que foi nomeado gestor, vai ter que enfrentar o departamento de TI inteiro e depois enfrentar o secretário de Educação para provar que o termo de referência está mal feito.
Ele deveria pedir o parecer técnico da TI.
Mas na base da insistência e da pressa, o gestor assina pelo cansaço. Porque o princípio da continuidade do serviço público, sabe? Aquele medo de deixar as escolas sem sistema, sempre fala mais alto. A corda invariavelmente arrebenta para quem assina por último.
Essa pressão pela urgência é real, não vou negar. E um mau planejamento crônico realmente agrava isso. Mas é justamente porque o planejamento lá atrás costuma ser cego à realidade do chão de fábrica que a fase de execução desse contrato é desenhada de uma forma totalmente fragmentada. Já que você diz que o gestor fica isolado e sobrecarregado, vamos olhar para frente para quando o contrato começa a rodar.
Certo, a fase de execução.
Isso. A lei não espera que esse gestor seja onipresente. É por isso que ela constrói um exército ao redor dele.
Você está falando da rede de fiscais setoriais e administrativos, né?
Exatamente. Se o gestor fosse deixado sozinho para monitorar tudo, aí sim seria uma falha estrutural. Mas vamos pegar um exemplo prático, com muita capilaridade, como a limpeza das escolas estaduais.
Uhum.
Um único gestor assinou o contrato lá na secretaria. Mas ele não vai estar às 5 da manhã nas 100 escolas do estado para ver se o chão foi encerado. A governança exige que se nomeiem fiscais setoriais. Geralmente o próprio diretor da escola,
que é quem está vivendo o problema.
Exato. Ele é o braço local do gestor. Ele faz apenas o recebimento provisório daquele microambiente que ele domina. Ele é tipo o olho da administração onde o gestor não alcança.
Olha, a figura do fiscal setorial faz total sentido logístico. Reconhece que a onipresença é humanamente impossível. Mas a figura que realmente me fascina nisso tudo e que escancara o quão complexo isso se tornou é o fiscal administrativo, especialmente nos contratos de demo, né? A dedicação exclusiva de mão de obra.
Onde você contrata o tempo do trabalhador e não apenas o serviço entregue.
Exato. Num contrato de demo, a prefeitura não está apenas pagando para ter escola limpa. Ela está pagando o salário da merendeira, o salário do faxineiro, o vale-transporte deles, tudo através da empresa terceirizada. E o papel do fiscal administrativo não é olhar se o chão está brilhando. O diretor da escola já fez isso.
Sim, o foco dele é outro.
A função do fiscal administrativo é puramente investigar o lado burocrático e legal da empresa contratada. Ele vai olhar se a empresa pagou o FGTS, se recolheu o INSS, se forneceu as luvas e botas de proteção.
E por que isso é tão crucial? Porque existe o conceito de responsabilidade subsidiária da administração pública. Se a empresa de limpeza terceirizada simplesmente falir amanhã...
O que acontece direto.
Direto. Se ela sumir sem pagar as rescisões dos funcionários, esses trabalhadores vão processar a prefeitura. E se a prefeitura, através desse fiscal administrativo, não provar que fiscalizou mês a mês os contra-cheques e recolhimentos, a Justiça do Trabalho vai mandar o município pagar toda a conta. O dinheiro público vai ser gasto duas vezes. Pagou a fatura do contrato e agora paga a condenação trabalhista.
E é aí que entra o meu maior contraponto a toda a sua defesa desse sistema. A existência dessa ramificação gigantesca. Fiscal setorial olhando o chão. Fiscal administrativo conferindo o contra-cheque. Um fiscal geral consolidando a papelada toda para só então o gestor atestar a nota final. Você não acha irônico?
Irônico em que sentido?
A gente cria uma teia de proteção gigantesca e ultra especializada na base durante a execução, justamente porque o sistema sabe que o topo está comprometido. O gestor, no momento da assinatura lá atrás, era uma ficção jurídica. Ele assinou algo que ele não dominava. Se a execução precisa ser tão microscopicamente fracionada em dezenas de fiscais para não dar errado, impor a responsabilidade unificada no planejamento a uma só pessoa é exigir o impossível. O sistema admite na execução que o planejamento solitário é uma falácia.
É uma perspectiva interessante, mas eu diria que o fracionamento na execução prova exatamente o oposto. Prova que o sistema é realista e inteligente. O fracionamento na ponta é o que torna possível a centralização da prestação de contas no topo. Pensa na perspectiva dos órgãos de controle. É o Tribunal de Contas, por exemplo.
Uhum.
Quando o tribunal chega para uma auditoria ou quando o Ministério Público abre um inquérito sobre aquele contrato de limpeza, eles não podem mergulhar numa névoa de irresponsabilidades diluídas. Eles não podem perguntar e ouvir o diretor da escola dizendo: "Ah, eu só olhei a vassoura", e o RH dizendo: "Eu só olhei o FGTS", e o pregoeiro dizendo: "Eu só publiquei o edital".
Alguém tem que responder pelo todo.
Exatamente. O gestor é a âncora de responsabilização. Ele consolida os pareceres dos fiscais e dá a palavra final do Estado: paguem essa fatura. Sem esse ponto focal, ninguém seria responsável por nada, sabe? A pulverização absoluta é o melhor amigo da impunidade administrativa.
Eu concordo que a pulverização total dilui a responsabilidade. Mas centralizar isso em alguém que muitas vezes atua como um mero repassador de papéis não resolve a impunidade, sabe? Apenas foca a punição na pessoa errada. A auditoria pega o gestor e não quem cometeu a falha de engenharia lá no início.
É, esse risco existe se ele não se documentar.
Mas olha, se há um ponto em que nossos argumentos convergem integralmente hoje, é na resposta a esse ambiente hostil, que é a necessidade vital do registro documental fundamentado. A cultura que destrói o servidor público é a cultura da comunicação verbal.
Nossa, sim, o famoso alinhamento de corredor. Aquele pode assinar que a gente garante, depois a gente ajeita.
Exatamente isso. Se o gestor ou fiscal recebem uma pressão para testar um serviço que não foi bem feito ou para assinar um termo de referência falho e eles não documentam formalmente o porquê da sua discordância, eles estão selando o próprio destino. Documentar divergência no processo, com embasamento nas regras de fiscalização e apontando a limitação técnica é a maior apólice de seguro que qualquer agente público pode ter.
Com certeza. A cultura da documentação precisa superar a cultura do sempre foi feito assim.
Sim.
Estamos em total acordo nisso. A recusa em atestar o que não foi comprovado ou em assinar o que não se compreende não é um favor que o servidor faz à sociedade, é um dever do cargo. Se o gestor documenta sua recusa com base técnica, ele está exercendo sua função de forma brilhante. Agora, se ele assina sabendo que existe um erro ali, apenas para não gerar indisposição hierárquica, ele deixa de ser vítima do sistema e passa a ser cúmplice.
E muitas vezes a pressão vem de todos os lados.
Vem, mas para que a recusa seja bem feita, o gestor precisa acionar as ferramentas de suporte. A assessoria jurídica e o controle interno existem para serem provocados. Eles não são apenas auditores pós-factum, de olhar depois que o erro aconteceu. Eles são consultivos durante o processo.
Verdade. Mas para que o gestor e essa rede de fiscais consigam fazer o seu trabalho e documentar tudo corretamente, tem uma etapa que precisa ser resolvida muito antes de a licitação ir para a rua.
Outro ponto em que concordamos plenamente é sobre a temporalidade da governança. Planejar a equipe de fiscalização não pode ser o último parágrafo do edital. Quando a autoridade competente está aprovando aquele primeiro documento, o estudo técnico preliminar...
A fase interna da licitação.
Exato. Na fase interna, no planejamento da contratação. É ali que a verdadeira estrutura tem que nascer. É ali que se deve perguntar. O que estamos comprando é complexo. Precisaremos de quantos fiscais setoriais para dar conta dessas dezenas de escolas? Teremos um fiscal administrativo dedicado exclusivamente a olhar os passivos trabalhistas dessa empresa?
O que muitas vezes não acontece, né?
Pois é. O que costuma acontecer é que o órgão foca apenas no preço e no escopo técnico. Publica a licitação, escolhe o vencedor e só depois pensa: nossa, quem é que vai fiscalizar isso? Tentar desenhar a rede de fiscais com o contrato já rodando é o que gera improviso, nomeações arbitrárias e expõe aquele gestor lá do topo a um risco absoluto, porque ele vai ter que assinar as faturas baseado no aval de fiscais que foram improvisados.
Perfeito. O design arquitetônico de quem vai vigiar o contrato é uma parte inseparável do planejamento do que vai ser contratado. Você não pode comprar uma frota de aviões sem primeiro garantir que tem os mecânicos contratados para inspecioná-los quando aterrissarem, sabe?
Ótima analogia.
Essa integração entre planejamento e fiscalização é a espinha dorsal de uma administração pública eficiente.
Sem dúvida. O que me traz de volta, numa linha bem circular, a minha preocupação central. A profunda complexidade que demonstramos aqui hoje evidencia que tentar isolar rigidamente as figuras, de um lado quem só planeja, de outro quem só assina e quem só fiscaliza localmente, isso cria um gargalo no gestor.
Mas é um gargalo necessário para centralizar informação?
Mas que muitas vezes apenas mascara ineficiência sobre uma burocracia que é pesada demais, entende? O servidor público não deveria precisar ser um herói, enfrentando o próprio secretário de Estado para garantir que uma matriz de risco de preços esteja correta. As instituições deveriam prover essa multidisciplinariedade por padrão, não por exceção mediante denúncia do gestor.
E eu afirmo que a responsabilização estrita do gestor na hora de colocar a caneta no papel, por mais dura que possa parecer quando a gente olha assim isoladamente, é o gatilho necessário para forçar as instituições a proverem essa multidisciplinaridade.
Você acha que funciona na prática?
Eu acredito que sim. Sem a espada da responsabilização no momento da assinatura, acompanhada pelo suporte dessa rede de fiscais, a tendência natural da burocracia seria a negligência absoluta. Essa responsabilidade concentrada é a nossa garantia social fundamental. É o que nos assegura que o dinheiro dos impostos não será transferido para uma empresa sem que alguém pare, consolide todas as informações de campo, revise os aspectos trabalhistas, cruze os dados técnicos e assuma publicamente. O Estado recebeu o que comprou, o pagamento é justo.
É um equilíbrio incrivelmente tenso, olha. De um lado, a tentativa legítima de proteger os cofres públicos contra o desperdício e a corrupção. Do outro, a máquina administrativa impondo a seres humanos comuns uma carga de verificação e enfrentamento institucional que muitas vezes excede a capacidade operacional do próprio órgão.
É verdade. E é justamente por isso que analisar a administração pública exige muito mais do que apenas ler a lei seca. Não estamos lidando com um conjunto frio de decretos, sabe? Mas sim com um ecossistema orgânico de responsabilidades que se interligam o tempo todo.
Com certeza.
A ansia da autoridade máxima coloca todo o município em risco. O material técnico e a jurisprudência que basearam a nossa análise de hoje abrem portas enormes para entender como as gestões modernas podem estruturar melhor essas defesas. E quem trabalha na área sabe que há muito mais camadas a serem exploradas sobre como gerenciar riscos de verdade, muito além do que está só no papel.
Sem dúvida. O debate sobre como tornar o Estado eficiente sem triturar o servidor responsável por ele está muito longe de acabar.
Pois é, porque no fim das contas, voltando à nossa metáfora lá do início do estúdio de cinema e do grande diretor, alguém em algum momento precisa colocar o seu nome no letreiro e atestar que a obra está pronta para o público ver e consumir com segurança.
Exatamente.
A provocação final que fica para todos nós e para você que nos ouviu até aqui é a seguinte: os nossos órgãos públicos estão entregando a esse gestor as câmeras, os roteiros e os codiretores necessários para avaliar de fato o filme. Ou estamos apenas fechando os olhos dele e exigindo, sobre a ameaça de punição, que ele confie cegamente que ninguém nos bastidores esqueceu de prender o cabo de segurança do dublê? Fica a reflexão. Até a próxima.